É isso aí, galera. Estamos ao vivo aqui para nossa aula de terça-feira, só que hoje não é aula. Hoje é um bate-papo com mais um CCIE aprovado pela mentoria preparatória para o CCIE da HackOne. E, galera, inauguramos recentemente a primeira pós-graduação da HackOne, uma pós-graduação totalmente skin in the game, e abrimos as matrículas para 2023. Para tirar suas dúvidas, vai em algum link dessa descrição aqui ou acesso pós-graduação.hackone.com.br. Eu vou chamar o Paulo aqui porque hoje a gente vai ter uma conversa entendendo um pouquinho de como que foi a trajetória dele preparatória até o CCIE. Paulão, aparece aí, já opa, chega dando um oi pra galera, seja muito bem-vindo. O cara veio na farda, estica, cara, se preparou pra esse momento. Paulo fala lá de Austrália, bicho, lá em Bondi, aonde eu fiz a minha prova também. Dá um oi aí pra galera e a gente vai começar esse nosso encontro.
É isso aí, galera. Que bom dia, boa noite aí, pessoal no Brasil. Me vesti aqui bem aqui só porque todo mundo sempre vivia de pijama, né? Nas aulas, aí eu sempre era de madrugada pra mim, eu falava, pô, não vou ficar me trocando aqui, que depois eu vou dormir. Tá aí sério. Eu falei, pô, vou arrumar.
Vou vestir aqui a farda hoje, né?
Minha mãe aí, minha irmã aí do Brasil também, um abraço aí, São Paulo.
Que massa, cara, que massa. Paulo, hoje a gente vai ter uma conversa bem, cara, tranquila, acho que bem gostosa de fazer, acho que é uma das conversas mais legais que eu faço aqui, quando a gente recebe essa notícia que fomos aprovados, né, que você foi aprovado no CCIE, inclusive a gente fez no mesmo centro, cara, então vai ser legal trocar essa experiência aqui hoje. O Juliano era para estar aqui, né, que é o nosso mentor também lá dentro da mentoria do CCIE, mas ele tá com Covid, então ele não vai conseguir participar hoje. Mas, cara, eu acho que dá para a gente já começar você contando um pouquinho, né? Quem é o Paulo, o que ele está fazendo na Austrália, né? Pô, para a gente falar bastante também dessa dificuldade que foi de fuso horário para você conseguir se preparar. Começa dando um pouquinho de norte para a galera, né? De onde, por que você está fazendo aí, por que veio essa ideia do CCIE. Vamos começar por aí, cara.
Primeiramente, fazer um resumo bem rápido. Também um agradecimento aí, Lucas, porque eu sei que é concorrido aí para participar da mentoria. Eu fiquei meio assim, 2020 foi um ano que, estamos em 2022, né? 2021 foi o ano que eu estava desempregado, já estava aqui já na Austrália procurando emprego e fazendo várias entrevistas e sempre recebendo um unfortunately sorry, né? E a mentoria foi o meu primeiro sim, e daí para frente...
Massa.
Graças a toda a comunidade aí, depois dá um ânimo, né, e você conseguir arranjar emprego e tudo. Então, meu nome é Paulo Eite, sou engenheiro de telecomunicações, formado pela FEI, no ABC São Bernardo. Tenho 13 anos de experiência. Comecei, na época era eu estagiário, um service provider em Cotia. Acho que não deu com esse teleporto de Cotia aí, a galera, um abraço aí pro pessoal aí de São Paulo. Osasco aí. Comecei como circuit design. Eu vim da parte de gerenciamento de projeto. Comecei assim a minha carreira profissional na parte de gerenciamento de projetos. E acabei na época também tirando o PMP e tudo. E trabalhando junto com a galera assim, na área de engenharia, tinha um pessoal de IP que sempre pedia suporte e tudo, né? E aí, um certo momento conheci eu gosto muito de música, né? Sou guitarrista e
o viola tá aqui, bicho.
Minha guitarra. Aí, eu me lembro que tinha um carinha que ele trocava baixo, você trocar ideia, ele tinha um foco já do CCIE, eu tinha já o CCNA, e... Aí fui conversando aos poucos, né? Abriu uma oportunidade por ir na área de IP, na empresa que eu tava. Comecei, você vai começando devagar, assim, você vai pegando o ritmo, você vai gostando. Foi bacana, assim. Quando eu vim parar aqui na Austrália, que a minha esposa recebeu um convite para trabalhar, eu vim com ela, tudo. E... Aí eu tava desempregado, eu falei, bom, agora acho que é o momento, né? Porque eu já tinha amigos meus que CCIE.
Isso daí foi já... quando, cara, que você foi pra Austrália?
Eu fui, então, é meio assim, foi muito por acaso, assim. Eu já vinha fazendo, assim, quando eu terminei a faculdade, tinha muitos amigos meus que já tinham feito intercâmbio. Eu falei, ah, vou fazer um intercâmbio de um mês, né? Pra conhecer tudo, fui pro Canadá. Eu gostei muito, assim, assim, recomendo, assim, é muito diferente. Você poder viajar, experiência, perrengue, passa tudo.
E... amadurecimento rápido, né, cara?
É, amadurecimento. E aí, depois daí, eu tinha esse sonho, né, de ter uma vivência maior, né, no exterior. Depois que eu casei com a minha esposa, assim, deu também um abraço aí, deve tá acompanhando. É, a gente, nós dois também, ela também tinha esse sonho. A gente vinha acompanhando, a gente tinha uma consultoria, né, a gente vinha estudando para algumas certificações, né, para conseguir alguma oportunidade maior. E assim, em novembro de 2019, surgiu uma oportunidade para ela para vir aqui para a Austrália, Sydney. Por coincidência, eu tenho um grande amigo que também trabalhou comigo lá em Cotia, o Victor aí. E ele deu todo o suporte, ajudou a gente e tal, mostrou, né, os melhores lugares. Ele mora aqui em Sydney também. E assim, em fevereiro saiu o visto. Conversei com o meu chefe que já tinha saído o visto e tal. E em março a gente pegamos o voo, viemos pra cá. Eu tirei umas férias, assim, justamente pra dar um apoio pra ela, né? Pra não ter que vir sozinha. Chegamos aqui no dia 12, dia 13. No dia 15 de março, a Austrália fecha as bordas.
Cara, igualzinho minha história pra Amsterdã, bicho. Eu cheguei lá, o Covid chegou. Fui o marco zero do Covid, cara.
Nossa. E assim, foi bem difícil. Também foi um momento, assim, que eu e minha esposa, a gente conversou bastante, né? O Brasil tava com a repatriação, né? Bastante coisa, quem quisesse voltar, só que se saísse da Austrália, não voltaria, né? Mesmo para quem era australiano, também já tava difícil para entrar, né? Que eles fecharam todos os aeroportos, tudo. E decidi ficar, trabalhei um pouco pelo Brasil daqui. Agradeço muito a empresa que eu tava. Trabalhei em duas empresas, nessa que eu tô aqui na Austrália, e trabalhei 12 anos na Service Provider de Cotia. E eles deram todo o suporte. Aí eu tava trabalhando de madrugada e depois não tava compensando muito, né? Porque em relação a converter, né? Ganhando real, dólar australiano. E acabei decidindo ficar aqui, pedi as contas daqui da Austrália. E fiquei procurando emprego. E nesse meio termo, fiz algumas aulas de inglês, trabalhei um pouco de Uber Eats pra conseguir, né, alguma coisa, assim. E em 2020, eu tinha tirado o Encore. E no LinkedIn, eu tinha um amigo meu, o Ítalo, né, que a gente trabalhou junto. E ele, acho que um mês depois, acho que em agosto, aí ele tirou o Encore. E eu tava, pô, legal, não quer tirar o CCIE, né? Porque bacana, assim, é... toda essa minha trajetória de estudo, todas as certificações que eu tenho, CCNA, CCNP, eu tenho o PMP também, do PMI. Eu fui aprendendo que no começo você tá empolgado, assim, mas pra você manter essa empolgação é sozinho, é
quase impossível.
Então, e o CCIE, amigos meus que tiraram, eu vi mesmo que, tipo, os caras se juntaram mesmo, estudavam, eu vi eles estudando todo dia no trabalho. E eu daqui, assim, eu tinha bastante tempo livre, porque eu não tava trabalhando. E comecei a chamar o pessoal, né, que eu conhecia no Brasil para estudar junto, ver material, tudo. Eu já comprei uns livros da Cisco. E esse, o Ítalo, ele catou, ele falou, cara, eu não... Ele... Naquele momento, ele não tava com... Não tinha muito tempo disponível, né, para estudar junto comigo, mas ele falou, cara, tem um cara muito bom, Lucas Palma. Você conhece? E, assim, eu não conhecia a comunidade, então meio por fora, e quando ele me apresentou, aí ele falou, não, cara, entra na comunidade, eu tô lá, realmente é muito bom, você vai gostar. Ele até tinha falado, talvez você não vai ter uma só pessoa, você vai ter a comunidade inteira e todo mundo vai se ajudar. Ele tinha dado indicado que ia ser muito bom pra mim, mesmo por causa da questão do fuso, né? E casou tudo muito certo. Entrei na comunidade em agosto, acho que foi em setembro, abriu as inscrições em setembro, outubro, e em novembro a gente já tava começando.
Mas quando você entrou, você já entrou pra mentoria ou você entrou pra comunidade primeiro?
Entrei pela comunidade primeiro.
Você entrou pela comunidade.
Ele tinha indicado eu entrar pela comunidade pra eu já acessando material e vendo como funciona. Esperando que... Tinha até o lance, assim, né? Tipo, você dentro da comunidade, você já via as novidades que estavam acontecendo, né? E não somente ficar entrando no YouTube tudo, e tudo.
Mas, cara, só pra colocar aí também, acho que um ponto legal que você trouxe aí, a gente vai falar bastante do CCE, né? O objetivo da call, fazer essa celebração junto e também compartilhar a experiência. Mas eu acho que uma coisa legal que você trouxe aqui já, Paulo, que a gente vê muito no mercado, os caras, às vezes, com 10, 15 anos de empresa... E o cara com medo de mudança, né? Certeza que na hora que você, quando tomou a decisão de sair, pô, você tava mudando só de empresa, você tava mudando de país, né, cara? Então, acho que isso aí já é chocante, né? Pra galera conseguir tomar essa decisão de, pô, ir pra algo novo. E ainda mais chegar num país e falar, cara, vou começar um estudo, uma trajetória pro CCIE, que é algo super desafiador. Você precisa de apoio de muitas pessoas ali pra você conseguir... se dedicar 100% para aquilo, né?
Durante minha trajetória, quando eu trabalhava no Brasil, eu tive muitos amigos meus que... Às vezes você se auto-sabota, você acha que não tem o conhecimento suficiente, né? Para começar, pelo menos para começar, assim, para dar pro meu pontapé. Mas eu me lembro que o meu chefe, até o meu chefe, todo mundo que eu trabalhava junto, falava, cara, a experiência que eu já tinha, já, né, mais de 10 anos, todo mundo sempre me dando apoio, né? E eu sempre ficava, que nem na última call do Rodrigo, né? Você fica com aquela pulga, né? A galera às vezes comenta, né? Porque você já tem esse CNP, esse CNA, a galera, tipo, qual é o primeiro passo pra renovar o seu CNP? E a galera sempre dá, tipo, não, cara, você vai pro CCIE. Até um amigo meu que tinha tirado o CCIE recente, ele falou, cara, eu acho que como você está agora é o caminho CCIE. Só que eu já tinha visto ele estudando, a galera estudando, eu sabia que o negócio é pesado, e eu teria que dar... aquele negócio, quando você decide que você vai começar, é o seu emprego, a família, né? E você reservar, né? O número de horas mínimo, né? Para estudar diariamente, porque o conteúdo realmente é muito grande, extenso. O Juliano tá aqui, mas ele sempre falava, desde o primeiro, assim, tipo, de pouquinho em pouquinho, você vai conquistando, vai indo, até que, quando você vê, você já tá preparado pra fazer a prova.
Uma hora engata, né?
É.
Mas como que foi dessa decisão aí, cara, de você entrar na comunidade e falar, pô, aí eu vou aplicar pro... Que a gente inaugurou o programa de mentoria, foi em setembro de 2021, né? E você faz parte da primeira turma, então como é que foi essa aplicação? Falou, pô, beleza, então agora realmente vou pro CCIE, né? Porque você já estava na comunidade, estava usando o conteúdo, como é que foi essa mudança aí, né?
Eu já tinha muito tempo essa pulga na orelha, né? Pra querer estudar, querer alcançar o CCIE, eu tava estudando, mas sozinho, né? E... quando teve a abertura, né? Eu já sabia que ia ter abertura porque os caras que tinham me indicado, né? A comunidade já tinha falado. Entra agora, que foi em agosto de 2021 que eu entrei na comunidade. Foi em agosto de 2021. Falou, entra agora, que vai abrir as inscrições. Uhum. E eu já tinha visto alguns outros cursos, né? Porque morando aqui da Austrália, tem algumas escolas também. Aqui.
Com certeza. Boas, por sinal, viu?
Só que não tinha ainda o número mínimo de pessoas. Tinha algumas na Índia, China. Mas eu fiquei meio assim... porque eu queria algo mais assim, grupo, né? Fazer amizades, né? Ampliar o network, né? Eu senti que era muito assim, isolado. Cada um, só você e o seu mentor. E, tipo, é diferente, né? Você tá com um brasileiro, assim. E casou assim que eu tava procurando, vendo, já tava na comunidade em agosto de 2021, aí de repente, quando eu recebi o e-mail que ia ter as inscrições, eu já me inscrevi. Eu me lembro que quando você postou no Instagram lá, o meu nome aparece duas vezes, porque logo quando você deu, eu cliquei no link, aí caiu, porque eu acho que a minha internet deu uma... Aí entrei de novo e consultou meu nome duas vezes. É, sendo bacana, cara. Foi muito bom.
Top, top. Mas e aí, beleza, né? Entrou, foi aceito, né? Porque só para quem tá de fora, às vezes o pessoal fala assim, como assim foi aceito? Qualquer um seria aceito, né? Mas não é bem assim, cara. A gente já tá, hoje nós estamos, cara, mais de 400 pessoas que aplicaram até hoje para a mentoria do CCIE, e a gente aceitou 65 pessoas, né? Por quê? Porque tem que ter esse crivo, né? O Paulo vai contar aí um pouquinho mais, né, Paulo, de como é que foi a sua experiência aí, né, de dentro da mentoria, mas fazendo esse filtro já é super difícil a gente conseguir levar a galera até o Final Lab, né, até o resultado e fazer a prova. Imagina se a gente aceita todo mundo, acho que a gente não teria os mesmos números que a gente tem hoje, né, de pessoas sendo aprovadas, né. Mas aí quando você foi aceito, falou, cara, pô, agora eu vou, não conhecia ninguém, tava na Austrália, né, como é que era... Essa gerenciar essas horas, cara, loucura, né?
Eu era meio assim, tentava no começo, eu tive várias tentativas, assim, de separar um número de horas, assim, fui mudando ao decorrer do tempo, vendo o que era melhor. Eu tenho mais facilidade de estudar pela manhã, então acordava um pouco mais cedo, estudava. Aí eu pegava o pessoal, assim, no curso, dava um oi lá. É legal que disso, né, que tem, você incentiva o pessoal a ligar a câmera, né, todo mundo ligava a câmera, conversava, trocava uma ideia, experiência profissional, como estava os estudos, né, como estava indo, tirar dúvidas. E assim, eu sempre pegava o pessoal ou quando estudava bem de manhãzinha cedo ou quando estudava à noite já, anoitecendo, né. Depois, foi muito legal que o próprio pessoal da turma teve oportunidade também com o Bernardo, né? Foi pro Canadá, teve o Neves, Norton, né? É, o Norton.
O Neves, o Fábio Dores em Budapeste.
Isso, Budapeste. Aí começou um pouco mais assim, quando eu me logava na parte da tarde, começava a encontrar a galera, assim, tinha eles lá, a gente dava um oi, tudo, conversava um pouco, via, estudava junto. Isso foi uma coisa muito bacana, assim, pessoal de áreas distintas, né, todo mundo com experiências diferentes e com o objetivo, né, de alcançar a certificação, ajudou muito, porque às vezes você tá cansado, você quer descansar, aí você abre lá no aplicativo do celular, você vê alguém logado lá, fala, vai, eu vou entrar, fica uma meia hora. Aí acabou ficando uma hora, duas horas. Foi muito, assim, foi a minha esposa que mais me acompanhou daqui, assim, foi um número de horas muito grande, foi um tempo, assim, gasto muito grande, final de semana, diário. Mas, ao mesmo tempo, foi uma trajetória, assim, pra mim foi muito bacana, assim, de muito aprendizado. Tive a oportunidade de conhecer pessoas, fazer amizade, conhecer pessoas e, assim, a gente caminhar junto. Foi muito bom.
Eu acho que também é a troca de experiência, né, cara? Porque conhecer a galera desse nível, cara, dos quatro cantos do Brasil, do mundo, né? Porque tem gente do mundo inteiro lá. Eu diria que sai impossível, se não fosse num grupo como esse, para você conseguir realmente trocar experiência, trocar figurinha e todo mundo em busca do mesmo objetivo, né?
Sim, é muito... Finalzinho até, eu me lembro... A gente direto aí, teve algumas festas aí que me convidaram, eu aceitei, depois madruguei, ficava, eu falava assim, putz, agora preciso dormir. É uma maratona mesmo, uma vez eu vi um comentário de alguém, da pessoal tirando certificação na fazenda, é um preparo assim, realmente, que vai aos poucos, você vai crescendo aos poucos, você vai sentindo isso. Aí, às vezes quando você tá lá, né, tipo, depois do décimo mês, às vezes você olha alguma coisa lá do primeiro, às vezes você fica meio assim na dúvida. Aí isso que é legal de você ter um grupo bom, focado, que a galera, tipo, todo mundo se ajuda e às vezes você fica meio... Você fica meio na dúvida, você sabe mesmo, sabe? O próprio pessoal acaba te apoiando, mesmo porque é a mesma galera que começou junto, né? Então,
sim.
Muito bacana.
Muito top, cara. E é. Questão de tempo aí, de dedicação, né? Porque, pô, acho que aventureiro tem um monte, né? E tem um monte também de hater, né? Às vezes tem o cara que fala, pô, é impossível fazer em 52 semanas de preparação. E o outro é o aventureiro, falando assim, pô, eu faço em 6 meses, né? É, mas vamos colocar o pessoal na terra, né? Em média, assim, quanto se você se dedicava no começo ali, né? Quando você falou, cara, vou começar a me preparar os primeiros meses ali, os 3, 4 primeiros meses. E em média, quanto tempo você começou a gastar aí nessa reta final aí, antes da prova, ou nos últimos 30 dias?
É, começo foi bem... Eu comecei bem devagar, né? Pelo menos 1 hora, 2 horas, isso vai aumentando aos poucos. Porque meio que para nivelar, né, todo mundo, eu mesmo ver como estava todo mundo de conhecimento. E algumas coisas eu já sabia, né, pelo, tipo, SPF, BGP, configurar um IBGP, um IBGP, entender como funciona, roadmap. Isso quando eu entrei eu já tinha um conhecimento bem sólido, mesmo pelo que eu já vinha passado também, profissionalmente. E assim, eu fui aumentando aos poucos o número de horas. Lógico que assim, minha esposa, ela gosta muito da questão do negócio de autoconhecimento, de você ter um melhor rendimento. Então, às vezes, quando eu sentia que eu tava muito cansado mesmo, aí às vezes eu tirava um dia, né? Aí nos outros dias eu dava um jeito de ir colocando um pouquinho a mais pra compensar, né? Você vai indo. No último mês, eu não sei. Sei, cara, sei que foi muito, foi intenso, porque também não era só eu, né, isso que é engraçado, porque como não, se fosse só eu, assim, tipo, ansioso, nervoso, que, pô, vou ter que fazer a prova, tipo, olhando, se auto desafiando, mas era, eu não tava sozinho, né, tava o pessoal aí que participou, que teve as outras calls anteriores aí. A gente tava todo mundo junto. E nessa, assim, tipo, você tá meio cansado, toma um café, come alguma coisa, você entra na conferência, todo mundo tá animado, e vamos, faz.
Muito sim, massa.
Sim, eu tive sexta pra sábado, assim, que eu pegava muito, porque a galera tava... Era na sexta tarde no Brasil, eu pegava a madrugada inteira, descansava sábado, às vezes sábado pra domingo. Fora, o Juliano não tá aqui, mas era engraçado porque a minha câmera, aqui a gente ficou voltado bem pra sacada, né? Então a galera via no começo, tomando café, aí depois quando via amanhecendo, assim, eu tipo, tava muito cansado. Aí a galera já começava a tirar sal, já falava, ó, o sol aí tá nascendo.
Era muito bacana. Bom, cara. Muito bom. E aí, como é que foi, cara? Acho que falar um pouquinho de chegar lá pra prova, né, cara? Receber a notícia, porque eu queria também que você contasse um pouquinho de como que foi, talvez pós-CCE, na empresa que você tá trabalhando hoje. Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Mas conta, cara, de chegar na prova, sair da prova mais, né, preocupado ainda, receber a notícia, né, dar a notícia para a família, né, voltar para a vida real depois de ter se privado tanto de tantas coisas, né, como que foi isso daí, cara?
Eu ainda tô meio assim, eu sei que já passou, mas ainda fica, eu olho assim para minha cadeira, assim, cheguei a comprar uma cadeira de, tipo, que ela suporta 4, 8 horas para poder comportar, eu comprei mesa, porque eu sabia que ia precisar, acho que até você também tinha comentado, pessoal, é muda na cadeia, vai, se prepara, porque, e eu indico mesmo, porque vai precisar, cara, são muitas horas e muito tempo. E Às vezes eu dou uma olhada assim, fico. Ainda tô voltando o que era antes. Eu acabei parando de tocar guitarra também, praticar um pouco de música, alguns hobbies mesmo diminuí um pouco. E agora eu quero ir voltando devagar, ainda assim. Mas sim, a felicidade está muito grande, porque foi algo. Preparo de um ano, né? Você já vem vindo, você sabe da dificuldade, sabe do. Como eu já conhecia a gente, né? Então sabia que eu teria que ter, senão. Se não fosse desse jeito, não iria conseguir. Voltando aos poucos, quando eu lembro que passei na prova, assim, dá uma alegria muito grande, né? Consegui, foi muito bom. E é isso. Legal.
Top. E agora, como é que tá esse seu planejamento, né? Pós-prova, cara? O que você tá pensando aí? Eu já falo porque quando eu tirei meu CCE na Austrália, tá? Acho que nunca contei isso daí, mas eu fiz o CCE no dia seguinte, ou dois dias depois, eu achei que tinha mais uns 3, 4 dias aí em Sydney, eu fiz uma série de entrevistas. Então, eu fiz 3 entrevistas em 3 empresas diferentes, inclusive uma delas era a ABT da Austrália, e aí eu cheguei já falando que eu era CCE, né, cara? Então, acho que o passe foi lá pra Lua. Recebi até uma oportunidade de uma empresa daí, acabou que eu recebi uma oportunidade melhor no Brasil, acabei ficando no Brasil e depois comecei uma carreira internacional, né? Mas como é que você sentiu aí? Você já sentiu alguma coisa? Não deu para perceber ainda?
Sim, não, sim, já tem bastante. Assim, aqui na Austrália tá um pouco carente mesmo de network engineer, bastante pessoal de redes, tem bastante vaga. E sim, já começou bastante algumas mensagens, assim, um aumento. Não muito significativo, porque foi bem recente, né? Uhum. Foi fiz a prova semana passada, agora eu tô aqui. Ainda tô naquele meu estasmo, ainda vendo, ainda voltando um pouco ao normal. Total. Mas sim, eu pretendo, a galera, principalmente a galera do Brasil, todo mundo, cara, começa, atualiza logo o LinkedIn, ainda tem que atualizei, coloquei o que eu tinha esse CIE, mas ainda não comecei a postar, né?
Uhum.
Mas ainda tem que postar, tem que ver tudo. Mas é uma coisa de cada vez, vamos ainda.
Sim. Em questão de conhecimento, cara, porque assim, acho que o pessoal vê muito o lance de fazer o CCIE, eu quero a prova, né, eu quero, a certificação, mas algo que eu acho que não falam tanto no mercado aí, e a gente deveria continuar falando mais sobre isso, né, que é a jornada de aprendizagem que você passa, e eu falo que acelera a senioridade muito, porque você, cara, aprende a estudar, aprende a resolver coisas sozinho, né? Aprende a fazer muito troubleshooting, aprende a resolver muito problema, começa a querer fazer um diagnóstico mais profundo das tecnologias que você está estudando, que você não fazia com o CCNP, né? Porque eu acho que o CCNP nem é provado nesse nível. Como que você vê isso, sabe? Fazendo um comparativo mesmo. O Paulo, cara, setembro de 2021 para o Paulo agora de dezembro de 2022, cara, em nível de conhecimento técnico.
Você, depois de uma prova dessa, 8 horas de prova pesada, né, complicado, você já aprende a ter um... Você tem um leque maior, né, no seu conhecimento, assim, que você conhece as tecnologias, do que você pode aprender. E além da motivação, né? Você tem uma motivação extra, depois que você passa, que realmente tudo aquilo que você aprendeu, você conseguiu pôr em prática. E assim, é bacana, assim, né? Você conseguir pôr, aprender, você tem um... você consegue, né? Colocar tudo aquilo que você aprendeu, você vê que você tem uma coisa que eu fui melhorando aos poucos, tipo, a questão de foco, ter foco na solução, ver como funciona. Eu já vinha tendo experiência do Boutique já anteriormente, né? Profissionalmente. Mas com todo o aprendizado que eu tive, melhorou muito a parte de conhecimento. Porque geralmente quando você está no dia a dia, você quer só solucionar tudo, mas quando você está estudando com uma certificação como essa, você começa a entender melhor a parte teórica, como funciona, o que vem por trás. E além do que da galera, todo mundo junto, né? De áreas distintas, pessoal diferente, experiências diferentes de mim, né? Vai acabar agregando e você vai melhorando. Total. E você vai tendo novos tipos de visões, né? Porque alguma coisa, uhum. Assim, você tá mais de 10 anos no mercado, você fica meio engessado num tipo, de uma forma que se resolve, né? E exato. Nesse tempo de estudo aí, você acaba tendo novos tipos de olhares, né? Que você pode ter, né? Em relação uhum. Para solucionar o mesmo problema. De forma mais rápida, de uma forma mais limpa, né? E algo que vai ser mais assertivo.
Total. E, cara, eu sempre me pergunto, né? A galera me manda mensagem direto falando, pô, Lucas, dá para ser CNA ou CCNP, morar fora do Brasil, trabalhar na área, ou tem que ser só CCIE, né? Eu sempre respondi o que eu vejo, né? Na Austrália, eu não tenho tanta experiência aí na Austrália. Fiz, por mais que eu fiz a minha prova aí, mas nunca trabalhei na Austrália. E, cara, o que eu vejo, principalmente na Europa, Estados Unidos, acontecendo muito, sabe? O brasileiro saindo do Brasil, o cara indo trabalhar na área, só com CCNA na mão, só com CCNP, porque o cara tem base sólida, porque o cara tem muito conhecimento, porque o cara sabe realmente, né? Tem um diferencial do que qualquer CCNA que ele vai achar ali no mercado. E também o fato da alta demanda de profissionais nesses outros locais que eu comentei, né? Como que é o mercado aí, cara? Porque você entrou, chegou só com o CCNP, você já estava trabalhando antes de sair do CCIE, ou só conseguiu esse trampo depois do CCIE? O que você faz lá nessa empresa hoje? Como que você vê aí a oportunidade, né?
Ah, sim. Desculpa, eu ia falar, acabei não comentando. Lá em 2020, fiquei até anos de 2021, foi o ano que eu fiquei desempregado. Fui aceito na comunidade em setembro, outubro. E em novembro eu tive uma entrevista. Aí, até na época eu falava com a minha esposa, pô, primeiro sim, pelo menos esse ano, pelo menos fui aceito em alguma coisa, que você fica meio, tipo, é tanto não assim que você fica até mais, cara, tem que ser persistente, tem que ser resiliente, ter foco, que uma hora você vai conseguir, né? Quando tive essa oportunidade, essa empresa que eu estou atualmente, a gente funciona como uma empresa de consultoria, que ela tem o headquarter em Singapura. A gente temos engenheiros, sou eu, mas engenheiro aqui em Sydney, focado na Austrália inteira. Temos algumas empresas terceirizadas, né, que dão suporte para a gente. E atualmente eu saí um pouco da parte service provider e estou mais em data center. Parte de instalação de servidores, de cloud, firewall também. E quando você está na comunidade, você começa a ver a galera comentando tudo e você começa a ampliar o leque, você vai vendo que sim, tipo, fiquei mais de 10 anos de service provider, você vê que tem uma gama maior, assim, que você pode ir conquistando, assim, ter medo de começar, né? Assim, desde o começo, na primeira entrevista, eu fiz entrevista com o CEO, e eu já tinha comentado que eu tinha esse sonho do CIE, já estava fazendo um curso que tinha começado, e realmente, eu tive um apoio muito grande da minha empresa atual, que alguns momentos eles conseguiram alocar, eu tinha, como eu trabalho muito com o pessoal da Índia, geralmente aqui começa mesmo os e-mails, tudo a vir a partir do meio-dia, né? Então eu tinha parte da manhã e às vezes a parte da noite, né, para conseguir estudar. Então muitas vezes ele abriu essa oportunidade para mim e eu conseguia, conversando com todo mundo, com a minha equipe, né? A gente conseguia, às vezes o outro engenheiro que me cobria, eu estudava um pouco. Eu trabalho como field aqui, a gente faz toda a parte eu faço um pouco a parte de design, logística. Como são dois engenheiros, então a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né?
Uhum.
E, assim, Tem muita vaga mesmo em aberto. Tem. Assim, a gente acaba conversando muito com o pessoal, né? Com a comunidade, o pessoal pergunta, né? Como é que tá, como é que é. Eu falei, cara, o negócio é mandar currículo mesmo, tentar olhar, ver como é que tá o mercado, tá de olho, porque tem oportunidade sim, bastante coisa. E é o pessoal tem mais assim comentar. É um pouco diferente, né? Tipo, a entrevista em relação ao Brasil. Aqui a, galera quer, aqui a galera vai no beat mesmo.
Vai no
foi
beat,
uma das coisas, foi uma das coisas, acho que também, quando eu tava lá desempregado como em janeiro de 2020, que me assustou um pouco, né? O cara me perguntar como funciona o MPLS, como que você configura o MPLS. Tipo, assim, sem... Depois eu fui aprendendo, você vai... Conforme você vai... O negócio é realmente não desistir, porque conforme você vai fazendo novas entrevistas, vai tendo... Você vai aprendendo, né? Tipo, ó, a maior parte é no Zoom, quais os aplicativos que eles usam. Aí você já tá preparado com alguma coisa. É o que eu converso também com o pessoal. Você tem que estar preparado com algum projeto seu que você trabalhou, alguma coisa pra você mostrar. Porque ele quer que você fale o que você sabe. Se você só responder de muito direto que ele responde, aí fica complicado, né? Então, às vezes, se você já tiver um projeto que você tá trabalhando, alguma coisa que você tá estudando... Que na época eu me lembro que eu tinha aquele bootcamp do Encore, é muito bom.
Ele aquele bootcamp é sinistro, cara.
Aquele bootcamp é muito legal, porque eu fiz ele várias vezes, porque um pouquinho antes de começar você tinha falado pra estudar ele, né?
Uhum.
Então eu acho que eu fiz ele umas 3-4 vezes, fiz um monte de vezes. Então ele já tava assim na minha cabeça, sabia tudo. Então, e dele dava muito assim, como tinha uma parte de multicast, não sei se é a parte data center.
MPLS, VXLAN.
É, MPLS, VXLAN. Principalmente o pai de VXLAN, a gente usa muito data center, né? Então.
Uhum.
Aí eu acho que chamou a atenção assim, aí consegui, né? Foi muito bacana. Bem legal. Assim, no finalzinho do ano, assim, novembro, dezembro, e lá, assim, aprovado, legal. Só que aí eu sabia que eu tinha um número de horas, né? Por isso que todas as entrevistas que eu fazia eu já alertava, né?
Sim.
Tava estudando. Porque não é uma coisa assim, ó, preciso de um tempo, vou chegar um pouco mais tarde, ou vou ficar um pouco mais tarde porque eu vou chegar tarde, né?
Uhum.
Não é porque você tá, saiu uma festa, alguma coisa, e vai chegar atrasado, não, você tá se dedicando, né? Você tem.
Total.
Realmente, é porque 24 horas, né, mas, 4, 6, 7, 8, 9 horas de estudo, né? Em relação mais ao trabalho. E é uma coisa muito importante que eu fui aprendendo, conversando com o pessoal, as horas de sono. As horas de sono, você tem que descansar.
Tem que dormir, cara.
Você tem que dormir, porque ficar tomando muita cafeína, energético aí, depois fica difícil mesmo. Porque você tem que ter um tempo. Até me lembro. Em alguns conteúdos, né, que a gente tinha dificuldade, você falava assim, né, pratica, mas descansa, espera um pouco, semana que vem você volta. E realmente, depois que você esperava um pouco, ia fazer outras coisas, quando você voltava, algumas coisas começavam a fazer sentido, assim, aí a gente...
O cérebro processava, né, cara?
Aí quando você consegue explicar pro outro e o outro entende, aí fecha, né? Porque aí você fala,
exato.
Pô, tá bom.
Exato.
Fechou.
Eu acho que também é legal falar que, pô, se a gente faz uma comparação de toda a galera que já foi aprovada, né, e a gente conseguiu conversar com eles ao vivo até aqui, pô, a gente percebe muita similaridade em várias coisas que todo mundo tá falando, né, similaridade, cara, nessa disciplina, similaridade, cara, em toda essa preparação que acontece antes, que às vezes até quem foi aprovado já tem dificuldade de entender antes de começar o processo, né? Às vezes durante o processo você vai percebendo que, pô, precisa realmente ter essa dedicação, precisa realmente ter essa, cara, fazer lá a preparação da mente que a gente fala, né? Pra você conseguir chegar no resultado, né? Então, o que eu consigo comparar, cara, é que a gente... somos todos iguais, né? Que todo mundo consegue. Capacidade técnica, todo mundo tem. É possível a gente conseguir ter uma capacitação técnica para chegar até o resultado. Então, eu acho que o que vence aí de quem vai fazer e vai conseguir é muito mais o foco, a disciplina e a consistência. E isso daí, bicho, é algo muito difícil de ensinar.
É. Você tem que... Nem que você... Eu vou estudar meia hora por dia, nem começa, mas tem que começar um pouco e tem que ser resiliente. Tem que ser um pouco a cada dia, e estudando, comentando, conversando. O legal de ter uma... Você não tá sozinho, é isso. Você tá sempre um bate-papo com uma pessoa que você tá estudando, tá sendo a mesma coisa que você, né? Então... Você Exato. Vai assimilando, assim, não é? Às vezes você fica... Lógico, tem um momento que você fica sozinho, que você tá lendo o livro, tá? Às vezes eu falava pros caras que, como eu sou field, tava indo em algum data center fazer alguma coisa, ou o cliente tava testando, eu abri o laptop, assim, ficava lendo, né? Lia as coisas, ficava assimilando algumas coisas, ou assistia alguma live, né? Assim, tá sempre fresco na memória pra quando tiver com o pessoal, você vai...
Exato, nunca tem tempo perdido, né?
É.
Pra você, eu, quando eu fiz o meu CCIE, eu tava trabalhando em Hortolândia e eu pegava uma van que saía de Osasco e nessa van eu ficava 1h40, né? Eu ia dentro dessa van fazendo o quê, cara? Pra mim era ótimo, era 1h40 de estudo garantido na ida e 1h40 de estudo da volta. É. Então, você aprende a usar esse tempo, né?
É isso aí, cara. Legal que tá todo mundo conseguindo, foi muito bacana. Tamo aí, né?
Muito bom. Queria que você deixasse, cara, uma mensagem, duas mensagens, na verdade. Uma de agradecimento para as pessoas aí que te apoiaram nesse período e uma outra mensagem para galera que, cara, sonha também com o CCIE. Se você fosse dar uma mensagem pro Paulo lá atrás, sabe? Alguém fosse falar com você, que mensagem que você deixaria, né? Então agradece e manda aí um apoio pra galera que quer iniciar essa trajetória agora.
É, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Realmente tudo acabou fechando. Às vezes você tá tudo meio nebuloso, né? Mas vendo agora, né? Depois desse tempo todo, um ano aí, tudo acabou se encaixando, fechando. Às vezes você fica meio na dúvida, você não sabe se vai. Minha família, minha mãe e minha irmã deu muito apoio para mim. Algumas coisas aconteceram, assim, não tem como. Algumas perdas na nossa família aconteceu, eu aqui na Austrália, e já era um sonho que eu tinha, né? E com a minha esposa também me apoiando, e, cara, a galera aí, Brasil, assim, realmente, aqui a galera às vezes vê o meu sobrenome, Sasaki, sempre acha que sou japonês. Começa a falar japonês, cara, e aqui tem muito oriente asiática, eu que sou brasileiro. Cara, mano, tenho uma saudade imensa do Brasil. Tive aí em junho, foi bem rápido. Mas agradeço toda a galera aí que tá acompanhando, o pessoal que eu trabalhei junto em Cotia, meus familiares do Paraná devem estar assistindo aí. Meus familiares moravam em Osasco. Mundo aí de Osasco, um abraço. Caracas, aí, cara, ficou eu, né? E assim, pra galera, uma mensagem que eu digo é, tipo, escreva no papel seu sonho, suas metas, o que você quer conseguir. Que, cara, é possível. CCIE, no caso que estamos comentando, conversando aqui, essa live, realmente... é possível, qualquer um realmente consegue, mas assim, você tem que ter na cabeça que não é algo que o Juliano, até que não, mas o Juliano sempre falava, né, que se fosse fácil não teria esse número, né, de pessoas aprovadas, né, o Juliano sempre comentava, né, que tipo, cara, o negócio é, mas dá pra ir, vamos nessa, e nessa daí, conseguimos, muito bom, cara.
Muito bom. Paulo, mais uma vez, cara, meus parabéns. Tudo isso daí é mérito seu. A gente só entregou um plano, um caminho e falamos, vamos junto, mas foi você que se dedicou, você que sacrificou o seu tempo, sacrificou sua energia, Cara, eu sei que são várias áreas da nossa vida, ou todas as áreas da nossa vida envolvidas durante esse processo de preparação para o CCIE, e tu chegou até lá, cara. Então, meus parabéns, que você possa desfrutar muito dessa certificação, porque os resultados que ela traz são resultados estratosféricos. A minha carreira mudou completamente depois do meu CCIE. Tenho certeza que a gente vai se falar daqui a alguns 6 meses, 1 ano, e você também vai poder contar, talvez fazer uma live dessa 2.0 e você contar como que foram os últimos meses e anos ali com o CCIE para ver como que a carreira muda. Mas meus parabéns, cara, vi muita dedicação aí de você nessa trajetória, foi intenso mesmo, ainda mais confuso, é super desafiador, porque se adaptar com o horário da galera, na hora que chegou no Final Lab, que foi surpresa para todo mundo, e a galera tinha que estar mais junto ainda, então, mas meus parabéns, cara.
Ah, legal, bacana, muito bom. Foi, assim, foi difícil, o negócio é desafiador, mas foi bacana, assim, a trajetória, toda a jornada, do começo até o finalzinho. Tipo, era cansativo, eu tava cansado, mas ao mesmo tempo, tipo, era um momento de descontração também, todo mundo também tava cansado, né, só eu. Total. Tipo, todo mundo ia tirando, fazer brincadeira, tirava sarro e vamos indo, e muito bacana, cara, legal.
E fala a verdade, já deve estar dando até saudade, viu, daquele grupinho lá, bicho. A sala tá mais vazia, a galera tá passando, o pessoal tá mais quieto.
Você fica meio assim.
E agora, né?
Ao mesmo tempo que é bom, também você fica meio. Ah, mas também agora, tipo, eu falava, vou pra praia, né? Também um ano aí sim. Tá na cadeira.
Boa. Boa. Então é isso aí. Paulo, muito obrigado, eu sei que a família estava em peso aí acompanhando sua trajetória, estou muito feliz aí por você, o pessoal está orgulhoso aqui, ó, a mamãe Sasaki aqui já agradecendo aí, parabenizando o filho com inspiração, é isso aí. Gente, muito obrigado para vocês que acompanharam, essa foi a história do Paulo Sasaki, Paulo Yeti Sasaki, e contando um pouquinho aí da trajetória dele, de como que faz a preparação para o CCIE no nosso programa de mentoria da HackOne, que está com aplicações sempre abertas, tá? Para quem está interessado em ir para o CCIE, pode aplicar, não quer dizer que você vai ser aceito. A gente faz entrevistas, cara, semanalmente com a galera e nem sempre é o seu momento, né? Às vezes a gente tem que entender que realmente é o seu momento e que faz sentido, mas vale aplicar e a gente fazer essa avaliação juntos. Paulão, tamo junto,
hein?
Muito obrigado.
Valeu, cara. Lucas. Obrigado.
Top demais. Cara. Valeu, vou ficando por aqui também. Galera, forte abraço pra vocês. Paulo, abraço. Muito sucesso aí na Austrália. E quando eu estiver por aí, faz um churrasco aí nessa sua casa.
Demorou,
pra nós, lá na praia. Valeu, gente. Abraço. Valeu pra todo mundo. Abraço.